Boa noite a todos.
Boa noite.
Dizer que é um prazer estar aqui em Gama já ficou meio comum, vulgar, porque eu tenho estado aqui muitas vezes, meus pais moram aqui, mas é um prazer estar não só aqui com os irmãos em Gama, mas irmãos de diversas localidades que puderam chegar para essa conferência e desfrutar juntos desse tempo, essa apreciação na palavra do Senhor. Quando se junta muitas pessoas, como agora, e muitas igrejas, a pensar aquilo que há de ser exposto, pelo menos no meu caso, é uma tarefa muito difícil. E a gente fica orando e lendo, e considerando uma coisa e a outra, pensando nos mais novos, pensando nos idosos, pensando nas igrejas, pensando no testemunho, pensando em coisas que são pouco faladas, profecias, e a cabeça fica rodando, 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 e o sono vai. Mas desde o final do ano passado, eu tenho usado bastante tempo comigo mesmo no livro dos Atos, por razões particulares, tentando aprender algumas coisas ali sobre a direção do Espírito Santo. Eu usei o livro dos Atos recentemente com os queridos irmãos lá de Rio Verde, onde passei uma semana, em janeiro, e também em Manhuaçu, de Minas Gerais, poucos dias atrás, onde estive por 3 dias. E a vontade que eu tinha era de continuar considerando o livro dos Atos. Mas desde um tempo atrás, o Senhor tem colocado outra coisa para eu compartilhar com os irmãos. Então, eu não saberia definir exatamente, porque estou pensando em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é muita coisa, obviamente. E eu fui tentando tirar alguma coisa de Mateus, Marcos, Lucas e João, e a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria alguma coisa prática. Não pensando na interpretação dos evangelhos e detalhes dos evangelhos, os evangelhos chamados sinóticos e o evangelho de João e a teologia e toda a construção deles, embora isso seja uma coisa surpreendentemente linda. Mas eu estava pensando em alguma coisa prática para nós ali. Então, como eu estava sobrecarregado do livro de Atos, eu quero começar lendo um versículo em Atos para introduzir o que eu quero pensar. E vou usar o tempo hoje à noite mais nessa introdução para os irmãos perceberem a linha de raciocínio que eu gostaria de seguir. Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos, capítulo 11 e o versículo 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Vamos parar aqui um pouquinho. Chamados cristãos. Cristianismo. O que é isso? E o que é que tem sido isso na nossa vida particular e nas igrejas de Deus, naqueles grupos que se reúnem, como costumamos falar, ao nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo, todos nós sabemos, está mergulhado num caos, totalmente no caos, mergulhado nas trevas. Não sabe mais o que fazer, não tem padrão para nada, não tem mais parâmetro das coisas, E eles estão completamente perdidos, assustados, preocupados com muita coisa, com o fim do mundo, com a seca, com a chuva e com tantas coisas. Eles estão realmente aflitos. Mas aqueles que são salvos, nós que somos salvos, nós que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que é que nós temos sido para essas pessoas incrédulas? E o que é que nós temos sido à vista de Deus? O que é que Deus vê em nós? Será que nós realmente podemos ser conhecidos pelos incrédulos, pelos que estão nas trevas? Será que nós podemos ser chamados cristãos? Quando dizem assim, cristão, o que é que as pessoas têm na mente delas? Cristão católico tradicional, cristão católico carismático, cristão evangélico pentecostal, cristão evangélico neopentecostal, cristão evangélico tradicional, cristão evangélico ortodoxo, cristão só cristão. O que é isso, afinal? O que é isso? O que é que um incrédulo não salvo pensa? O que é que um muçulmano, um islamita do Islã, o que é que ele pensa de um cristão? O que é um cristão para ele? Para nós, quando fala Islã, a gente já tem uma ideia o que é. Mas quando o Islã olha para o cristão, o que é que ele vai pensar? Quem é cristão, afinal? O Papa é cristão? Os líderes evangélicos principais, os renomados aí, são cristãos? Se todos eles são cristãos, alguma coisa está errada, porque as diferenças são estratosféricas, gigantescas, e nós ficamos nesse meio aí e nem sabemos o que é. Então eu quero ajudar a todos nós e a mim também, a que no final destes dias nós tenhamos uma identidade bastante clara e uma disposição particular, individual e como igrejas, de revelar, de mostrar ao mundo que nós somos cristãos, porque nós vivemos em íntima comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que eu vou usar os quatro evangelhos. E eu não vou discorrer os quatro evangelhos, nem um estudo detalhado nos quatro, seria impossível isso em pouco tempo, mas eu queria extrair coisas dos quatro evangelhos para nos ajudar, nos enriquecer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, na relação do Senhor Jesus Cristo com as pessoas, conosco, e dessa maneira nós estamos mais inteirados do que é ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. Então vamos para o Velho Testamento, por incrível que pareça, para o livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Tem tanta coisa do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento que nos impressiona muito. E a minha dificuldade grande foi separar o que considerar do Senhor Jesus Cristo apenas para a introdução entre os profetas e o livro dos Salmos. Mas vamos para Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diz a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes e em verdade não percebeis. Engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados aos ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. O Senhor Jesus Cristo é visto aqui, é apresentado aqui de diversas maneiras. Deus é manifestado aqui e é manifestado na pessoa do seu Filho. Mas o que me chamou a atenção nesse trecho é essa íntima relação do Senhor Jesus Cristo com Deus o Pai. Uma relação, uma ligação difícil de separar o Pai e o Filho, a ponto do Senhor Jesus dizer: Eu e o Pai somos um. A ponto do Senhor Jesus Cristo dizer com todas as letras que ele estava revelando o Pai. Ninguém viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, esse o revelou. E essa revelação do Senhor Jesus Cristo como Filho eterno de Deus é uma revelação que traz para nós, que nos faz pensar na grandeza da glória do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, que é apresentado no Evangelho segundo João. A glória do Senhor Jesus Cristo manifestada também em Mateus, Marcos e Lucas, isso é óbvio, mas é destacada no Evangelho de João pelo Pai e as apresentações que o Senhor Jesus Cristo faz do Pai e a relação do Pai com o Filho. Agora, trazendo isso para nós, se João ocupa o seu tempo ou destaca os seus escritos para essa pessoa singular do Filho eterno, o Senhor Jesus Cristo, sempre o Filho de Deus, sempre existiu e sempre dessa forma, e a relação dele com o Pai é sempre esta, ele é o unigênito do Pai e a glória dele é mostrada desde os tempos antigos. Para nós, o que isso diz? Isso nos coloca diante do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos tentar ser bastante simples e práticos, para duas coisas, pelo menos, duas coisas, e eu quero pensar nisso amanhã, duas coisas. Uma delas, a contemplação ou apreciação do Senhor Jesus Cristo, a apreciação dele, levando tempo na contemplação dele, e isso vai resultar na prática em cristãos autênticos em adoração. Quer dizer, contemplação leva à adoração. E é o tema do Evangelho de João. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, nós vamos seguir um raciocínio com as mulheres, que o Senhor Jesus Cristo encontrou as mulheres ali e teve um respaldo delas. E teve uma história de convivência que traz para nós o ensino de adoração. Mas são mulheres que observaram o Senhor Jesus Cristo. Mulheres que perceberam que o Senhor Jesus Cristo era diferente dos outros homens com quem elas tinham conhecimento. E se as mulheres são de fato mais observadoras, e são, elas então nos ensinam que na observação, que na contemplação, que na apreciação delas, elas foram levadas à adoração. Adoração. Os crentes, os cristãos autênticos, precisam aprender essa primeira lição básica, adoração. Mas só conseguirá adorar se contemplar, se apreciar. Senão não tem jeito. Adoração não é uma atitude, não é uma prática que você aprende na escola, não é uma prática que você aprende com o outro. Adoração é uma expressão, é um exercício prático de apreciação a Deus, quando não é possível mais segurar. É aquilo que transborda de dentro de uma alma cheia de apreciação do Senhor Jesus Cristo. Não é uma mera repetição de palavras, não é uma mera citação de alguma coisa, mas é quando você não consegue, você não tem mais força a não ser se expressar e diferenciar o Senhor Jesus Cristo e Deus, o Pai, de todo o resto. A adoração é só para Ele, só para Ele. Ninguém mais, ninguém mais. E os cristãos, eles serão conhecidos, começarão a ser identificados por esse exercício real, verdadeiro, prático de adoração. Agora, quem que escreveu o Evangelho de João? Quem que escreveu? E eu quero ler a primeira carta de João ao invés do Evangelho hoje. Amanhã nós vamos ler alguma coisa lá no Evangelho. Primeira carta de João, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Capítulo 1 e o versículo 1. E João, que escreveu o Evangelho, que leva o nome dele, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ouvimos, vimos, contemplamos, tocamos. Estava muito perto, não estava? E ele até diz aqui, usa uma redundância dizendo: nós vimos com os nossos olhos. Quer dizer, João está mostrando para nós, depois que ele era bem velho, que o tempo dele com o Senhor Jesus Cristo foi uma coisa real que o levou à apreciação do Senhor Jesus Cristo, e é isso que leva os cristãos a apreciar. Ouvir, ver, contemplar quer dizer demorar vendo, observando os detalhes e os movimentos, e tocar. Agora, João escreve sobre a palavra, sobre o verbo. E como é que você toca no verbo? O verbo é imaterial. Mas ele diz do verbo que se fez carne, que se tornou tangível, tocável. E não foi à toa que ele recostou a sua cabeça no peito do Senhor Jesus Cristo. Então isso resultou em adoração. Então Deus, na sua onisciência, escolheu João, aquele que estivera mais perto do Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos de quem as Escrituras dizem que mais perto ficou do Senhor, para escrever-nos sobre o Filho Eterno de Deus, Deus manifesto em carne. Se você deixa isso descer dentro da sua alma, você vai perceber como isso é grande. Deus manifesto em carne. e nós adoramos ao Senhor. Então João nos apresenta o Filho Eterno, glória, glorioso, que vai nos chamar à contemplação e vai nos chamar à adoração. Foi o que Isaías fez. Vi o trono. E ele vai contar os detalhes que ele viu ao redor do trono. E ele vai contar os detalhes do Senhor que ele viu assentado naquele trono. E ele vai descrever uma cena celestial. E alguém, para descrever uma cena celestial, precisa observar aquela cena celestial. E nós vamos observar a cena celestial na Bíblia. Então, cristãos que não observam o Filho de Deus na Bíblia terão dificuldades na adoração. E se nós temos dificuldade na adoração, nós temos dificuldade de passar para os outros quão grande ele é, quão glorioso ele é. Portanto, para os outros olharem para nós e dizer, ali vai um cristão, é difícil. Começa ali. Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso amanhã. Agora vai para o capítulo 9 de Isaías. E deixa o Evangelho de João um pouquinho do lado. Capítulo 9 de Isaías. E aquele versículo mais conhecido das crianças, no versículo 6. Não sei se tem crianças aqui agora, acho que elas não saíram hoje. Então as crianças aprendem na escolinha das crianças esse versículo aqui, que apresenta um menino. Versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você vai ficar pensando, quem é que apresenta ele dessa maneira? Mateus, Marcos, Lucas ou João? Ou os quatro? Difícil, né? Mas, para escolher alguma coisa acerca de Lucas, então, é um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu. Porque Lucas, diligentemente, apresenta o Senhor Jesus Cristo como homem perfeito, o último Adão, aquele que não poderia falhar em nada. Era impossível, e é impossível, totalmente impossível, que o Senhor Jesus Cristo cometa uma falha sequer. Eu já ouvi de algumas pessoas salvas, é por isso que eu quero pensar no cristianismo verdadeiro. Irmãos, eu já ouvi dizendo que o Senhor Jesus Cristo nunca pecou, mas para ele ser reconhecido como homem verdadeiramente, ele teria a possibilidade de pecar. Não pecou, ele disse, mas ele poderia ter pecado. Isso é uma declaração anticristã. Isso é uma negação da Bíblia. Isso é uma afronta àquele que é perfeito, porque Isaías diz que esse menino que se tornou homem, que cresceu, e Lucas apresenta aquele estágio intermediário entre o berço, entre a manjedoura e a fase adulta, daquele jovenzinho de 12 anos, que ele é de fato maravilhoso. Maravilhoso, não tem ninguém, não tem nada, nada que possa ser comparado ao Senhor Jesus Cristo, absolutamente nada. E quando Isaías prevê a chegada dele, ele está mostrando aqui que aquele que haveria de vir, o menino que haveria de nascer, o homem que estaria entre os homens, é maravilhoso. Quer dizer, não pode ser comparado a nada e ninguém. Ele é ímpar, sublime. Ele é conselheiro. Ele é aquele que dele emana todas as palavras da sabedoria e da perfeição. Sai dele. Todos os conselhos de Deus na eternidade. Ele é o Verbo. Ele é a palavra. Ele é Deus forte. A onipotência dele. Não há limite para ele. Não há uma restrição para ele. Não há nada que seja impossível para ele. Homem perfeito, Deus onipotente. Difícil fundir essas coisas, mas é assim que ele é apresentado. Pai da eternidade, não teve princípio de dias, não tem fim de existência. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Veio trazer a paz verdadeira. O homem da paz, o homem perfeito. Agora, se ele é apresentado assim por Lucas, esse homem perfeito, em absoluta santidade, sem nunca errar, impossível que ele errasse. Então, Lucas se preocupa em mostrar não tanto a glória do Senhor Jesus Cristo como o Filho eterno de Deus, embora ele seja glorioso como homem, mas Lucas se ocupa em mostrar a perfeição dele em humanidade. Homem perfeito. Então, o que é que isso, na prática, vai nos ajudar? O que é que ajuda na nossa carreira espiritual? Então, duas coisas também. Duas coisas, embora são muitas coisas, mas duas só. E nós vamos usar um tempinho no Evangelho de Lucas com estas duas coisas. Apreciação dele, ou uma contemplação, quer dizer, ficar prestando atenção na perfeição dele, na santidade absoluta dele. E isso, essa nossa apreciação, quer dizer, não é só que nós estamos contemplando no sentido de admirado, é aquela apreciação de um aluno que está querendo ser ensinado. É aquele apreço à pessoa dele. E esse apreço, essa admiração, a perfeição, precisa resultar em alguma coisa. Se a nossa contemplação nos leva à adoração, esse apreço ao Senhor Jesus Cristo, a perfeição dele, vai nos levar à imitação. Imitação. Sede santos, como é santo aquele que vos chamou. E eu quero pensar um pouquinho nesse homem perfeito, santo, imaculado, sem culpa, sem mancha, e o que é que ele espera daqueles que são chamados cristãos? É caráter. Caráter. Caráter mesmo. Agora, quem é que escreveu sobre o homem perfeito? Foi Lucas. Lucas escreveu o Senhor Jesus como homem perfeito. Vamos ler em 2ª carta de Paulo a Timóteo, para vocês verem como os escritores foram soberanamente escolhidos por Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Colossenses, final da carta também, capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. E ele cita de novo em Filemão, cooperador dele. Só Lucas está comigo. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, ele estava no fim da vida dele, próximo da sua execução. Seria executado, seria morto. E essa frase, só Lucas comigo, só Lucas, indica alguém que tem um caráter de extrema, extrema sinceridade. Sinceridade. E caráter, caráter é uma coisa que é moldado, é algo que é construído. Quando nós éramos incrédulos, estávamos na incredulidade, mortos em ofensas e pecados, nós tínhamos um caráter e um comportamento resultado daquilo e um tipo de vida. Mas quando alguém é salvo, o velho homem morreu, foi sepultado, acabou, agora é nova criação no Senhor Jesus Cristo, nova, tudo novo, eis que tudo se fez novo, então nós temos a oportunidade de reconstruir o caráter. Caráter. E os cristãos, eles têm que ter um caráter condizente com a fé. Fala e faz. Porque se não for assim, nós vamos lançar dúvidas nas pessoas que estão na incredulidade. E eles vão olhar para nós e poder dizer para nós, como Jó falou com a sua esposa, como uma doida falas tu. E esses incrédulos vão olhar para nós e vão dizer, tu és louco, porque tu falas e não fazes? Porque essa sua maneira de falar é uma, mas a sua maneira de agir é outra? Cadê o caráter? E a palavra de Deus espera de cristãos verdadeiros, autênticos, um caráter semelhante ao do homem perfeito. Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa do Evangelho de Lucas sobre a perfeição do Senhor Jesus no caráter e o que isso traz para nós também. Dá um pulo para Isaías capítulo 53, o preferido de todos nós, o capítulo mais lido na reunião da ceia do Senhor, e nós vamos ter uma revelação do servo. Tem que começar no 52, né? A gente sempre fala 53, mas começa no 52. Versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. E como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. E ele vai descrever o servo de Jeová. Versículo 2 do capítulo 53. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Marcos escreveu sobre o servo perfeito de Jeová. Aquele servo que verdadeiramente veio para servir e dar a sua vida pelos homens. Não veio para receber alguma coisa, mas veio para dar. Veio para servir. E não era um serviço qualquer. Não era um serviço comum. Era um serviço classificado, um serviço especificado e um serviço caracterizado por sofrimento. Sofrimento. Essa foi a marca registrada do servo, homem de dores. Um servo sofredor, prudente, O meu servo procederá com prudência. E quando você lê o Evangelho de Marcos, você fica impressionado. Ele mostra, claro, o homem, mostra o Filho de Deus, mostra a glória, mostra tudo. Mas a ênfase é o servo. A ênfase é o serviço dele. E você vê a movimentação do Senhor Jesus Cristo. E se você conseguir ler os 16 capítulos de Marcos, quase dá para ler num fôlego. Porque você diz assim: onde eu vou parar se ele nunca parou? Como que eu vou conseguir parar de ler o Evangelho de Marcos se ele não parava? E a família dele foi atrás dele, pensando: ele está fora de si, porque não tem tempo nem para comer. Ficou maluco. Um servo que não se cansava, não parava, não parava, não parava. E o Evangelho de Marcos é assim, é tudo rápido, tudo rápido. Agora, se ele é destacado pelo sofrimento, pelas angústias, como ele fala, as coisas tão, tão profundas desse trecho que nós temos lido aqui, então o que nós vamos olhar para ele, o que isso vai trazer para nós? O sofrimento dele. Mas o sofrimento dele foi caracterizado, foi mostrado, marcado por uma humilhação extrema. A maior humilhação que alguém poderia sofrer, o servo de Jeová sofreu. Então, se a humilhação dele foi tão grande, o que sobra para nós diante dessa tamanha humilhação? No mínimo, dedicação. Dedicação. Um cristão, ele precisa ser conhecido pelo seu serviço para o Senhor. Não dá tempo para ficar à toa. Não pode parar na carreira cristã. Não pode parar. Serviço. Serviço pesado. Serviço ingrato. Serviço que vai requerer de nós humilhação também. Que vai requerer de nós o sofrimento também. Que vai requerer de nós as dores e as aflições que ele também sofreu. E nós vamos ver também como pessoas serviram a Deus fielmente. E vamos tomar incentivo com essas pessoas. E servir aquele que voluntariamente se entregou por nós. Mas Isaías viu mais dele. Volta para o capítulo 11 de Isaías. E com isso nós vamos terminar. Isaías capítulo 11. Versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto das suas entranhas. Versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Isaías viu o rei. Eu sei que ele viu o rei no capítulo 6. Mas ele está falando aqui de um rei ativo, trabalhando. de um rei reinando. E está mostrando um reino de absoluta perfeição. E ele caracterizou esse rei por justiça. Ele pode ser visto claramente como rei porque ele fala o tronco de Jessé, o rebento de Jessé, e ele fala a raiz de Jessé, de onde Davi veio, e o Senhor Jesus, como rei, vem da descendência de Davi. Ele é apresentado como aquele rei que anda no meio do povo, aquele rei que vê as necessidades do povo, aquele rei que resolve todos os problemas do povo e aquele rei, principalmente, que ensina o povo. O rei é apresentado no Evangelho segundo Mateus como sendo o rei ensinador. E aquele rei que ensina com justiça, porque ele quer a justiça absoluta no seu reino, a equidade no seu reino, ele não quer nenhuma falha no seu reino. Nada, nada, nada de errado no seu reino. Não há erro, porque é para fazer uma demonstração e uma contrariedade de todos os reinos da terra. Pensa no que Satanás fez com esse rei, quando o provocou num deserto, dizendo: todos os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares. Agora, ele tem um reino. Ele foi rejeitado pelo seu povo, mas ele abriu o seu reino para todo mundo. Um reino que foi oferecido aos piores homens da terra, porque ele justificou esses homens, porque ele preparou essas pessoas que estavam mortas em ofensas e pecados para serem participantes e súditos do seu reino. Isaías vê o rei e vê o reino dele e a perfeição do seu reino, a dignidade desse rei, a dignidade dele. Agora, se esse rei é apresentado dessa maneira tão digna, tão especial, com um reinado de justiça, com esse reinado incomparável, o que é que sobra para nós, ou o que é que nos faz, no sentido prático, a nos apresentar ou sermos conhecidos pelo mundo como cristãos verdadeiros? Se ele é o nosso rei, já é o nosso rei, nós já estamos no reino dos céus, nós já pertencemos ao reino de Deus. Então, qual é a nossa atitude para com o reino e para com o rei que vai nos caracterizar como cristãos verdadeiros? Duas coisas também. Duas coisas. Em relação a essa dignidade dele. Primeira, sujeição. O rei não gosta de desobediência. Não gosta. O rei não aprecia o soberbo. O rei não aprecia aquele que se faz grande. O rei apresenta as beatitudes, nós vamos pelo menos passar por elas rapidamente e vamos ver como é o caráter do súdito do reino. O que é que ele ensina para os seus súditos? O que é que ele ensina? Então ele quer sujeição. E se nós somos sujeitos ao rei, o que que ele espera de pessoas que são sujeitas e obedientes a ele? Como é que o Evangelho segundo Mateus termina? Uma ordem. E a ordem para aqueles que são sujeitos ao rei é o quê? Proclamação. Pregação. Apresentação desse rei. Fazer esse rei conhecido e dizer para as pessoas de todo mundo de qual reino você faz parte. Eu vou te apresentar um reino que é irresistível. E você pode apresentar para eles o reino dos céus. Não tem nada igual sobre a terra, no meio dos homens não salvos. E você vai apresentar que o reino dos céus está ao alcance de qualquer um. Qualquer um. e vai apresentar como esse grande rei deseja salvar os pecadores. Sujeição que leva à proclamação. Então isso faz do cristianismo não uma mera profissão de fé, não uma mera declaração de fé, mas faz cristãos verdadeiros que vão apresentar o eterno Filho de Deus na sua glória. O homem perfeito de Deus no seu caráter. O servo perfeito de Jeová nas suas obras. O Rei eterno na sua grandeza, na sua justiça, na sua equidade, no seu reino de absoluta perfeição. E nós seremos então cativados por essa pessoa incomparável e teremos vontade de abrir a boca em proclamação. Um salmo para terminar agora. Salmo número 24. E nós vamos terminar nossas considerações na conferência, pensando principalmente no rei. Eu não sei exatamente ainda quanto tempo usar com cada um desses aspectos do Senhor Jesus Cristo, mas acredito eu que nós vamos usar um pouco mais de tempo com o rei, no Evangelho segundo Mateus, do que em João, em Lucas e em Marcos. Então eu tenho no meu coração um pouco mais sobre o rei. Salmo número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, a tua face, ó Deus de Jacó. A parte final do salmo é que eu quero destacar. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Mateus, que era um coletor de impostos que trabalhava para o Império Romano, foi convidado pelo Senhor Jesus Cristo para sair do Império de Roma e trabalhar para o Reino dos Céus. No Império Romano ele ganhava dinheiro. No Reino dos Céus ele ia ganhar pessoas. E Mateus brilhantemente apresenta no final do seu Evangelho a vinda gloriosa do Rei da Glória. Então, se somos cristãos autênticos e verdadeiros e não meros professos, nós vamos viver à luz dessa verdade. O Rei virá. Nós já estamos no reino e nós desfrutaremos, irmãos, da glória do Rei. Não tem nada no mundo, nada que possa ser comparado a isso. E que nós, como crentes no Senhor Jesus, possamos cantar esse salmo, as portas levantadas para a entrada do Rei. Possamos estar vivendo aquela expectativa, aquela ansiedade da chegada do Rei. Eu sei que nós subiremos antes, ele virá só nas nuvens para nós, mas nós esperamos também o momento quando o mundo o verá. O Rei rejeitado será finalmente glorificado. Que nós sejamos cristãos fiéis para mostrar ao mundo o reino que nós fazemos parte dele. Amém.